Manhã de quarta-feira, destaque para a entrevista, prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Bom dia, satisfação recebê-lo ao vivo aqui.
Bom dia, Hélio, bom dia, Fran, Juarez, a Bruna e a nossa querida comunidade que nos ouve nesse momento, aproveitando já para desejar um feliz ano novo para todos.
Que tenhamos todos, prefeito, muita saúde, determinação e vontade para o trabalho, né, prefeito?
Principalmente isso, Hélio, principalmente saúde. E eu acompanhava agora aqui no estúdio já essa notícia, as 21 regiões do Rio Grande do Sul receberam aviso ontem. E isso foram os excessos cometidos durante as festividades. O reflexo desse aviso é Natal. Provavelmente na próxima semana venha o alerta, que é o final de ano. Porque ocorreram excessos e não adianta dizer que não. Eu cheguei sábado de manhã, dia 1º, na frente da prefeitura, 6:30 da manhã, tinha mais ou menos 100 pessoas no largo da prefeitura ainda festejando. Excepcional, acho que é legal, as pessoas têm direito de fazer o que querem, mas não podem deixar de se cuidar. Então, o apelo volta a ser o mesmo que foi o ano passado inteiro, para as pessoas se cuidar. Pessoas que têm vacinas atrasadas, vão no posto de saúde e façam suas vacinas. A dose de reforço, a terceira dose da Covid, está disponível para todas as pessoas acima de 18 anos que têm um intervalo mínimo de 4 meses entre depois da segunda dose. Fechou os 4 meses, procure a unidade de saúde. Até as 16 horas não precisa agendar, pode chegar e fazer sua vacina. Poderá ter alguma fila? Poderá, isso é normal, não tem como tu fazer de forma diferente. Mas a partir das 16 horas tem que agendar, porque eu volto a dizer, o frasco tem 6 doses. Então, assim, não dá para abrir um frasco para fazer uma dose e perder 5. Então, tem que correr atrás de alguém. Ontem, por exemplo, foi uma situação. A gente acabou contatando alguns amigos para que fosse lá, porque teve pessoas que agendaram e não compareceram. Era 17 horas e 15, mais ou menos, a gente estava lá fazendo vacina porque tinha um frasco aberto. Então, quem agendar, por gentileza, agenda e compareça também, porque não deixa a gente com o pincel na mão. A segunda dose da Janssen já está disponível, mas essa só com agendamento, pois tem que formar grupos para não perder dose. Quem não fez nenhuma dose da vacina e que tenha de 12 anos acima, procure a sala de vacina e faça. Tu mesmo disse, o mundo inteiro vivendo um problema. Recordes de casos em vários países, nunca teve tantos casos e nós não podemos achar que nós estamos imunes aqui, não, nós precisamos é voltar a ter uma atenção especial na Covid para que não tenhamos problemas de os mesmos que ocorreram em 2021, que foi fechamento do comércio, que foi toda aquela briga que deu, porque a gente tem que estar atento a isso. Temos que nos antecipar ao problema. Já soubemos que a vacina é uma forma importantíssima de prevenção, juntamente com as demais, com lavar as mãos, com usar a máscara, com o distanciamento. Tudo isso é de fundamental importância.
Em resumo, prefeito, dá-se uma impressão à população, e a gente sente isso, de que o problema continua. Não mudou, apenas deu uma minimizada.
Minimizou. A vacina veio, as medidas adotadas foram eficazes e minimizou. Mas o problema continua. Nós hoje temos 9 casos de doença ativa no município. Temos alguns aguardando exames. Tudo isso por quê? Porque as pessoas deram uma relaxadinha no fim de ano. Fecharam os olhos. Não, vamos fazer festa no fim do ano e depois nós vemos. Não é assim. Continue se cuidando porque o problema persiste sim.
Mudando um pouquinho de assunto, prefeito, as atividades no setor da administração continuam normalmente, obras, saúde, tudo normal.
Normal, não tem nem como parar. As obras, por exemplo, o nosso grande foco é água. A chuva que deu ontem foi uma garoa, minimizou o calor, ajuda, mas para a água, nada. E nós estamos com um problema muito sério na área rural, da falta de água para os nossos produtores. Ontem, 2 produtores me procuraram para ver se eu não conseguia levar água para os animais. Eles não têm mais água para os animais da propriedade. Cara, não estou vencendo levar para os humanos. Nós estamos levando água na rede da água da Gorete. Estamos levando água na rede da água da Vila Lourdes, que o poço secou também. E estamos complementando, porque o poço das Águas Frias ainda respira, estamos complementando a caixa principal das Águas Frias. Então são três comunidades, várias famílias nessas redes, que o poço não tem vazão suficiente. Muito tempo sem chuva expressiva, que possa mexer com o lençol, e a gente só tira, porque a gente não está enxergando a água no subsolo. Então o cara liga a bomba do poço artesiano e quer que o poço não economia, armazenar água. Eu estava fazendo um cálculo ontem, uma pocilga de 80 metros de comprimento por 8,40, que era o padrão das pocilgas para 500 suínos, com 10 milímetros de chuva, que o Nartigal postou que deu 10 milímetros de chuva ontem de manhã aqui em Iraí, dava para armazenar quase 7 mil litros d'água. Não é muito, mas para quem não tem, é bastante. Então, todo cuidado com essa água é pouco. E aonde der para armazenar, não tenho calha. Não se preocupe, coloca uma lona preta embaixo da goteira com duas madeirinhas do lado, tu faz uma calha e lá no fundo tu coleta a água. É uma questão de querer fazer e se preocupar em guardar um pouco de água. Porque não tem, ali não tem mesmo. Ontem entrei em contato com a empresa de Carazinho, que fabrica tanques, encomendei um tanque de 15 mil litros d'água. Vou colocar mais um tanque em cima de um outro caminhão para poder tentar normalizar o abastecimento para os humanos. E estou pedindo mais uma vez, não deem água para os animais, porque vai faltar para alguém.
E, prefeito, para tudo isso precisa de recursos financeiros, né? E o governo do estado já apontou alguma possibilidade de ajuda?
Fran, nós temos uma reunião da ANZOP marcada para amanhã, dia 6, em Palmeiras das Missões. ANZOP, Secretaria da Agricultura, enfim, para tentar buscar alguma ajuda do governo do estado também. O governo tem um programa, Avançar Agricultura, alguma coisa nessa linha, eu não lembro bem o programa, que o governo prevê perfuração de poços artesianos, construção de microaçudes e tudo. Mas isso é um programa a médio prazo. Agora, imediatamente, teria que vir alguma coisa. Caixa d'água para o cara armazenar uma água, mangueira para as redes d'água, enfim. São assuntos que serão tratados amanhã. Grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul já decretou emergência pela estiagem. A estimativa das perdas na lavoura é muito grande, é preocupante, porque vai ser um impacto muito grande na economia. Nós tivemos uma estiagem muito longa o ano passado, de março a novembro praticamente não choveu. Mas a safra da soja foi privilegiada, porque aí em janeiro choveu e deu uma super safra. Esse ano nós estamos o contrário. Não tivemos grandes problemas até novembro, e de novembro para cá começou a apertar. Na hora do plantio, germinou uma parte já nem germinou, e o que está ali está com 20 centímetros, rezando por uma gota d'água para florescer. Então a perspectiva da safra já é comprometedora. Então, o que se busca agora, e é certamente o que vai ser discutido na reunião de amanhã, é buscar alternativas, pedir ajuda, pedir socorro para o governo do estado, para tentar minimizar um pouco o problema da falta d'água nas propriedades. Na lavoura, não tem muito o que fazer.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, as constantes estiagens que a gente tem verificado em nosso estado, isso aí, quem sabe não liga um alerta para, quem sabe, os municípios lindeiros ao caudaloso Rio Uruguai começarem a olhar para ele de outra forma?
Preservar. A gente olha, tu falou do caudaloso Rio Uruguai, mas vai no... Nem sei qual é o adjetivo usar para o Rio do Mel, porque está pedindo socorro. O Rio do Mel corre, mas Hélio, muito pouca água. A gente chega a ficar temeroso de estar pegando tanta água da Corsã para levar para as comunidades do interior, e não estou dizendo que não há necessidade, só estou fazendo uma referência na questão do pouco volume que está correndo no rio, com medo de um desabastecimento na cidade. Que daqui a pouco a própria Corsã vai ter que repensar sua captação, se foi um acerto fazer no Rio do Melo, se deveria ter pensado numa alternativa do Rio Uruguai, que o volume de água é um pouco maior, mas também sofre. Tu passa ali todos os dias e tu vê que
Ele chora.
Né? Nossa, o rio está chorando. O rio está chorando, Hélio. O rio está passando por um momento dos mais secos nos últimos anos. E tu diz bem isso. Nós temos que começar a olhar. Sentamos com a Imater aí no dia 29, a entrega do relatório, planejamento, e eu pedi para o pessoal da Imater começar a planejar um estudo de cisternas. E nós vamos criar, durante o ano de 2022, alguma coisa a nível municipal de cisterna, de armazenamento de água. Um dimensionamento por família. Ah, ó, meu pai e a minha mãe são em dois na casa. Quer dizer, se eles tiverem 30 mil litros de água armazenada, quanto tempo eles vão passar? Então, assim, uma cisterna de 30 mil litros não é o bicho de sete cabeças. Eu cito o exemplo do Sr. Anselmo e Dona Rosa, porque eu convivo com isso. E várias vezes na semana, eles estão sem água, porque a gente não vence abastecer a linha Baldim, que é a que abastece lá o pai e a mãe. Então, são exemplos que eu coloco de convivência, que com um sistema de cisterna, e talvez o governo do estado pudesse começar a pensar nisso também, de começar a armazenar mais água superficial para uso doméstico, uso de limpeza, e deixar a água tratada exclusivamente para consumo humano mesmo.
Deu para contornar aquela situação criada com o furto nos cabos de energia lá da Gorete, prefeito?
Sim, Hélio. De forma alternativa, paliativa. De forma paliativa, de forma emergencial, foi contornado. A associação colocou os cabos novamente na rede que alimenta o recalque até a adutora, até a caixa principal. Resolveram com um cabeamento novo. E a parte de baixo, onde é do poço até o recalque, como o volume de água do poço é pequeno, eles colocaram um timer. Então o poço se liga cada hora ele liga 15 minutos, toca o volume de água possível e a gente complementa com os caminhões. Então, de uma forma paliativa, de uma forma emergencial, foi resolvido. Sei que a polícia encontrou muitos quilos de fios de cobre já queimados, mas aí depois de queimado tu não consegue identificar se é azul, se é preto, se é vermelho. Então eu não sei em que situação se encontra a situação legal do furto, mas paliativamente foi resolvido lá. Já estamos, eu volto a repetir, estamos na tratativa com a Bacoff. O Bacoff já está montando o projeto da estação de tratamento de água naquela localidade. Em breve a gente vai iniciar esse trabalho para construir uma estação de tratamento lá, para tentar resolver o problema de abastecimento daquela comunidade. E assim sucessivamente, nós iremos fazer a rede d'água do Roncador, vamos fazer a rede d'água do Paredão e Camboatã, que os poços estão lá, nesse início com um volume suficiente para abastecer aquelas famílias. Futuramente não se sabe, mas os poços estão lá, a água já está na caixa com a rede adutora que conduz a água, e nós vamos trabalhar para melhorar essa situação da água. O foco principal, não vou tirar o foco de todas as outras ações, mas na área rural o foco principal esse ano é redes de abastecimento, é água, estação de tratamento, é tentar amenizar esse problema para que no próximo verão, que a gente sabe que vai vir, e infelizmente o volume pluviométrico é baixo, a gente sabe que vai ter problema de água, nós temos que estar preparados para diminuir essa correria, essa gastança desenfreada, porque a partir do momento que tu tem que fazer uma ação emergencial, tu não consegue nem discutir, tu tem que socorrer, e esse socorro custa caro para os cofres públicos.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, para concluir mais uma participação sua em nosso programa Café com Notícias. Em termos de obras na cidade, algumas dão continuidade já no começo dessa semana?
A Rua Domingos Galvão deve iniciar agora de manhã a limpeza e nivelamento, mas vai receber pavimentação asfáltica essa semana. Se tudo der certo, até o final de semana estará pavimentado aquele trecho da Domingos Galvão, que já estava licitado, a Caixa deu ordem de início. A empresa começou a descarregar os equipamentos ontem à tarde já. Então, a primeira obra do ano vai ser a Domingos Galvão, uma obra que já deveria ter ocorrido, mas em função da demora da Caixa em liberado, o desembolso do governo para a Caixa liberar para nós, Iniciamos o 2022 pavimentando o trecho da Domingos Galvão. Temos outras obras em andamento, o calçamento da Heitor Silveira. A partir de segunda-feira, dia 10, a empresa volta a operar. Ela deu um período de férias para os seus servidores também, mas vamos concluir aquela obra e segue os trabalhos. Na área rural, abastecimento de água, porque não dá para mexer com as estradas, está muito seco. A chuva de ontem não permite mexer, porque vai ficar pior do que está. E não temos condições hoje de pegar um caminhão e molhar uma estrada, sendo que tem produtor que não tem água para dar para os seus animais. Então, seria uma incoerência. Eu sei da importância das vias e o acesso é imprescindível, mas temos que ter um pouquinho de paciência e organização para poder fazer. Então, de início, é a Domingos Galvão que está complementada com o seu asfalto e vamos dar início nessa obra hoje de manhã, com a limpeza e a organização da via.
Prefeito, sucesso em mais um ano de trabalho que começa agora definitivamente.
Segunda-feira, dia 3, iniciou o ano. Sábado e domingo foi de descanso. Mas iniciamos na segunda-feira já, continuamos os nossos trabalhos. Estamos trabalhando, eu falei só de água. E a água envolve os bebedouros, envolve a limpeza de açudes. E esse serviço a gente vem fazendo com afinco. Também quero voltar a desejar um feliz ano novo para todos nós. Que possamos ter um ano extremamente produtivo.
E que a cada semana a gente tenha aqui a oportunidade de dar a satisfação à população do trabalho que vem sendo feito.
Certamente, Hélio. Eu acho que é uma maneira da gente levar o conhecimento da maioria da população, da grande parte da população que ouve a Marabá. E eu vinha ouvindo vocês e a Fran estava mandando um abraço para alguns ouvintes que são assíduos e a gente fica feliz, porque às vezes tu encontra o caso, não, eu te ouvi no rádio aquele dia dizendo isso, dizendo aquilo. E a gente sempre traz aqui informações daquilo que está acontecendo e daquilo que é possível realizar mesmo. Então, possamos nos encontrar todas as semanas aqui e levar informações à nossa comunidade.
Prefeito Antônio Wilson Bernardo de Iraí conversando conosco no espaço do Café com Notícias nesta manhã.